Eu sou a Rita Ferralvim e este é o meu podcast. Por aqui vão passar as pessoas que mais me inspiram e as histórias que mais me fascinam. Do slow living à moda até à decoração, passando pela alimentação e pelas famílias mais incríveis. Pode até nem haver tema, desde que haja alma, para uma vida mais lenta e inspirada. Venham então na caravana.
Olá, bem-vindos à caravana. Mais uma viagem, mais uma semana. Obrigada por estarem aí. Não se esqueçam de seguir o podcast, baixarem as aplicações, seguirem no YouTube, ativarem notificações. Eu peço sempre isto, que é a coisa que eu mais odeio neste mundo. Mas sempre que eu peço, vocês, há sempre um movimento mais alargado. E então, quero muito pedir-vos e quero muito pedir-vos também para comentarem todos os episódios, darem ideias de convidados. Adoro isso tudo e acho que só assim é que faz sentido. E, portanto, vamos lá, mais uma viagem. Uma conta de Instagram que vejas todos os dias.
A tua e a da Violeta.
A Violeta cor-de-rosa?
Sim.
Porquê?
Porque são as duas muito diferentes, mas são pessoas que eu gosto por trás da conta. Portanto, para mim faz sentido.
Ah, boa. O que é que te inspira? O que é que mais te inspira? Onde é que, quando estás a precisar de te inspirar, onde é que vais?
Primeiro está sozinha. Inspira-me imenso.
Percebo, entendo.
Óbvio. E depois, idealmente, tipo, andar num campo.
Caminhar.
Mas mesmo super isolada. Porque quando eu estou sozinha, curiosamente, é tipo, limpo o meu palato, sabes?
Sim.
Estou ali e volto.
É tipo uma meditação?
É tipo uma meditação, sim. Não deixa de ser.
E depois daí surgem coisas, é assim?
Sim. Super espontâneo, eu acho.
Que bom. Se pudesses voltar atrás, mudavas alguma coisa na tua vida?
Não. Nada mesmo.
Que bom.
Nada.
Só podes escolher uma coisa. É sempre péssimo.
Esta é péssima, eu sei.
Nunca mais tocares em flores ou deixares a tua casa?
Má! Essa é
horrível,
muito difícil.
Não é?
Eu diria provavelmente deixar a minha casa.
A sério?
Mas sabes que uma coisa engraçada e rápida, eu, apesar de adorar
a tua
as
casa
casas,
que é aquela casa.
É aquela
Já vamos
casa.
Falar.
É aquela casa. E eu, apesar de adorar casas mesmo, tipo, tenho um sentimento pelas casas, não me importava de ir para outra e recomeçar esse sentimento todo outra vez, por isso.
E flores é que nunca, deixares nunca.
Flores é tão natural para mim que eu acho que mesmo que te jurasse, ia lá voltar a mexer. Portanto, é melhor.
Ias-me desobedecer.
Ia desobedecer.
Palavra preferida.
Olha, pensei imenso nisto. Esta também é dificílima, eu acho. E eu acho.
E quanto mais pensas, pior é, não é?
Pior, é horrível. E uma coisa engraçada é, de todos os teus convidados, nunca houve nenhum, a não ser que me tenha faltado algum, que eu pensasse
espero
assim.
Espero que não.
Esta palavra eu também acho, porque adoro amor, adoro essas palavras todas, mas eu gosto particularmente de uma palavra que se calhar as pessoas vão achar que é estranho, mas eu adoro a palavra saudade, para mim, é a minha preferida, porque eu acho que na saudade cabe um momento onde tu foste feliz, cabe um momento onde tu amaste ou foste amada, ou... Tu viveste literalmente aquele momento da melhor forma possível, senão tu não querias voltar, não tinhas saudade. Portanto, eu acho que saudade é uma palavra super completa.
E não é triste?
Não, eu não acho.
Não.
Não acho.
Não voltas para sítios tristes.
Eu acho que a tua tendência, a não ser que sejas masoquista, é não voltares para sítios tristes. Normalmente é associada à tristeza, eu acho, porque está muitas vezes associada a alguém que já cá não está. Por isso é que está tão distante. Mas ainda assim eu acho bonito, não sei.
Fica saudade.
Fica saudade.
Fica à tua. Tem 29 anos, 3 filhos e um cão. Nasceu e diz que foi criada por uma família muito terra a terra pelo lado da mãe e por outra muito diferente do lado paterno. Já vou tentar descobrir o que é isto. Do lado feminino da família recebeu o gosto pela beleza das coisas, quis ser atriz, andou por teatros amadores, fez cursos, anúncios, uma série, até foi estrela num filme independente e finalmente tentou entrar no conservatório. Mas a vida por detrás dos palcos acabou por desiludi-la. Não sei se é bem desiludi-la, mas talvez seja. Está com o marido, que foi com o único namorado desde os 16 anos, e é a criadora do negócio 241 Design, onde as flores são as suas grandes protagonistas. Queria muito, 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 muito trazer aqui a Maria Matos, para esta viagem de caravana e vocês não imaginam o que esta miúda tem para contar. É que por trás desta carinha de Angélica está um mundo de coisas.
Angélica?
Ah, eu acho que tens um ar assim. Acho que tens um ar tão sereno e a tua voz e tudo. Às vezes fico-te a ouvir só assim porque parece-te uma coisa boa. Parece uma narração.
Já
narração,
mais
narração
sobre mim própria, sabe?
A sério? Ai, a tua
tenho
voz...
inquietação e energia dentro de mim.
A sério, mas tu pareces um Angélica. Sim. É o que eu acho.
Ótimo.
Mas pronto, mas estou aqui pronta para descobrir todas as tuas facetas.
Pois é.
Gostas de estar aqui? Estás a gostar?
Gosto. Eu gosto sempre de experiências diferentes.
Vieste nervosa? Vieste preocupada?
Não.
Ai, que bom.
Não, eu não sou muito de ficar nervosa.
Não.
Não.
Então, é bora lá?
Sim. Olha sim, porque bom. Eu gosto de coisas diferentes.
Olha que bom.
Se calhar chegava aqui e depois não era nada daquilo que eu estava a pensar e sim. Começava a ficar nervosa. Bloquear, não tenho muita tendência de bloquear porque sempre fui uma pessoa de conversa, sabes?
Sim.
Se me pusesse aí a escrever, adeus, acabava-se já aqui.
Tu uma vez estiveste a contar-me um bocadinho da tua vida e
é para
eu devo ter ficado tipo assim, sei lá, estás a gozar com esta miúda...
É estranho.
É muito estranho. E não falas muito disso, pois não?
De tudo.
Vamos começar, então.
É assim, antes de começarmos a explicar, vou-te explicar porque é que não falo muito do assunto.
Sim.
É muito difícil explicares a minha história sem contares o enquadramento todo.
Uhum.
E para contar o enquadramento todo...
Só na caravana,
só
não é?
Na caravana, pai. Mesmo.
Então vá, vamos começar a contar o enquadramento. Começa quando?
Onde queres que eu comece?
Em pequenina?
Então, a minha mãe ficou grávida de mim.
Muito cedo?
Muito cedo, aos 21, mas pronto, aos 21, mas estudava, não tinha...
Sim, muito tipo dependente.
Na prática. Dependente, sim, vivi em casa dos meus avós, que viviam em casa, que era tipo aquelas casas antigas de Cascais, que eram duas casas juntas, que viviam com os meus bisavós, a minha bisavó muito... torta e controladora e pronto, e era assim. E a minha mãe fica grávida e como é uma, igual à minha bisavó, uma pessoa muito torta da sua opinião, muito não sei o quê, e achou que aquilo ia ser tudo um problema, resolve não contar a ninguém.
Que estava à espera de bebê.
Que estava à espera de bebê. Entretanto, teve que contar, não é? Eventualmente tens de contar, contou... Mas não queria contar quem é que era o pai, porque eram famílias muito diferentes e tu conheces
e
a nossa terra.
Não tinham relação.
Bom, em Cascais toda a gente se conhecia,
sim.
Não é?
Mas não ficaram namorados? Não,
não, não, não. Quer dizer, talvez um namoro pequenino, mas nada de... Não um namoro muito, muito longo. E não sei exatamente porque é que ela não quis contar logo, mas eu tenho a impressão que tem a ver com... Serem muito diferentes as famílias. Os preconceitos, porque a minha mãe é muito independente e para ela, se calhar, pensou que se calhar aquele filho agora ia ter que ser dele também e ela...
Sim.
Não sei, isto já é, já sou eu a pensar porque eu conheço muito bem. Pronto, eventualmente teve que contar, falaram com a família, não é? Porque isto tens que pensar tudo que são uns miúdos, não é? Que de repente...
Sim.
Não é? Eu sei, porque já passei isso. E portanto as famílias falam, ainda por cima antigamente, e ele disse, olhem, tenho imensa pena, mas não quero ter nada a ver com isso. E a minha mãe, tudo bem, ok. Mas a família dizia, Teresa, não pode ser assim, existem responsabilidades, etc. E pressionaram um bocadinho para que, de alguma forma, ele fosse...
Assumisse
a paternidade. E passado, isto já soube eu do outro lado da família do pai, que foi... Uma vez, no meio de Cascais, eu estava na mercearia com uma tia minha e um tio meu do lado do pai estava atrás de mim, olha para mim e diz, ela é igual ao Gonçalo e vai para casa e diz à minha avó, tens que dizer ao Gonçalo que ele tem que fazer um teste de paternidade porque ele é pai da Maria.
Ai meu Deus.
Eu
acho que toda a gente veio-me aqui a tentar pôr a chorar.
Mas olha, não chores, eu acho que é uma história feliz,
sim,
não chores.
Está bem, já vamos explicar. Mas acho incrível, não é? Tipo, um tio ver uma... O que é que ele deve ter sentido, não é? De repente ver uma sobrinha...
Eu acho que é assim, eles têm uma maneira de estar completamente diferente da minha família materna. E são uma família que mais ambiciosa, mais... menos, mais prática, uhum. mais ligada ao dinheiro, e portanto as coisas eram vistas de maneira diferente. Mas de repente, quer dizer, tu
mas
estás
imagina,
ali com uma prova
vais,
que...
Não é? Vais na rua e vês uma sobrinha tua igual.
Exato. Deve ah não, ser. E uma coisa muito engraçada que era, como eles, pronto, era uma família que tinha algum dinheiro, a minha tia, isto, esta história é linda, a minha tia estava tipo, eu estava-lhe a pedir uma coisa qualquer e ela disse, não Maria, não vou levar isso, não tenho aqui dinheiro agora. E então ele achou que nós estávamos a passar dificuldades, então foi a correr à minha avó e disse, olha, tens mesmo que assumir, Sim. fazer qualquer coisa, e então vão ao tribunal, de teste de ADN e pronto. Só que nisto...
E tu tens alguma... memória desse tempo, ou de algo...
Nada.
De sentires falta, ou de perguntares?
Nunca senti falta.
Não?
Nunca senti falta.
E não perguntavas à tua mãe nem nada, tipo... Isso tinhas quantos anos, quando tudo começou, tudo, tribunais e
é
tal?
É assim, eu não me lembro nada disso. A única Sim. coisa que eu me lembro é já de conhecê-lo, que foi aos 6 anos.
Aos 6 anos, como é que foi?
Eu lembro-me de um dia, que eu não sei se foi o dia, tipo o primeiro dia que eu fui lá... Mas eu lembro-me de um dos dias em que lá fui, nessa primeira fase.
É, que lá foste à casa dele?
Que lá fui à casa dele, que também
porque
vivia...
Porque foi o tribunal que disse, pronto,
porque
é o tribunal,
pai,
não sei o que é
verdade. Exato. E porque eu acho que nessa altura os meus avós, que mais tarde a minha avó sempre disse, eu sempre disse ao seu pai, se não era, não era, e acabou a conversa aqui. E depois houve um dia que me caiu a ficha e eu disse, não, ela é nossa.
Uhum.
E ela começou a puxar muito por esta relação. E eu acho que ela aí já estava, tipo... E ela tem esse sentimento comigo, muito, hoje em dia, que é... Tenta-me compensar por tudo aquilo que ela acha
não
que falhou comigo.
Sim.
Sim. E a minha... Repara, eu fui lá aos 6 anos e conheci uma família, pronto.
Uhum.
E adorei aquela
estranha.
Família.
Ai, adoraste.
Não, adorei.
Foi uma boa experiência.
Adorei. Adorei porque eram pessoas divertidas, porque... Porque eram, imagina, eram 5 filhos, incluindo o meu pai, e todos os meus tios, era tipo, um era músico pianista, o outro era paisagista e estava sempre a falar de árvores, outra. E eram personalidades todas muito fortes, a minha avó era super espampanante, sabes, uma mulher cheia de bling-blings, tipo eu, Sim. sabes, assim toda a coisa, e eu achei aquilo tudo o máximo, achava o máximo. Mas a minha relação com ele... especificamente,
nunca
era igual a um tio.
Exato, sim. Nunca conseguiram...
Porque, sabes que eu não acho que tenha a ver com falta de insistência de nenhum dos lados, porque a minha mãe insistia imenso e obrigava-me a ir passar férias, que era uma coisa que eu tive imensa paciência até uma certa idade e depois
sim.
chega. O meu pai, eu acho que de certa forma também insistiu, porque uma coisa muito curiosa é que ele adorava cinema e eu adoro cinema. E os meus tios também adoravam cinema. E era uma coisa que explorávamos todos imenso. Tipo, fazíamos noites de cinema em casa da minha avó, com os meus tios, com o meu pai. Saía um filme novo, íamos ver. E tínhamos uma boa relação. Mas não era uma relação
Sim.
pai-filha.
Achas que esses 6 anos que vos faltaram podem ter mudado as coisas?
Sabes que eu acho que não.
Não.
Sabes que eu acho que nunca ia ter acontecido.
Não.
Não.
E ainda hoje não é assim.
Não, eu depois perdi o contacto.
Mas é muito engraçado que tu me contaste, porque com os teus avós não.
Com os meus avós nunca.
Sempre, por exemplo.
Sempre. A minha avó até hoje em dia. Repara, houve depois problemas também dentro da família que o levaram a afastar-se.
De todos.
De todos. E eu acho que se ele não se tivesse afastado de todos, provavelmente eu tinha uma relação com ele como tenho com os meus tios hoje em dia, que é uma relação... Passamos, vemos-nos uma vez no Natal, estamos todos, tudo bem, Sim. ok. Mas nunca ia ter sido...
Mesmo que tivesse
mesmo.
Sido diferente, nunca...
Acho que
sentes que não.
Acho que não.
E com os teus avós? Com esses teus avós?
Com os meus avós é outra coisa. Esquece. Imagina, eu acho que gozavam até com o meu avô. Tipo, os filhos...
Estão vivos?
O meu avô já não. Os filhos deles e até a família do lado da minha mãe gozava porque dizia que eu era tipo... Era a única coisa que existia para eles. Eu,
Sim.
E era mesmo muito mimada, mas no melhor dos sentidos. E tive uma relação, especialmente com o meu avô, porque entretanto o meu avô, quando eu tinha acho que 16 anos, teve cancro. E foi tipo um ano e depois morreu. E eu senti... Na altura não tinha, acho que não tinha maturidade para perceber isso, mas hoje em dia olho para trás e percebo, que ele estava-se mesmo, tipo, na desbunda comigo, a despedir e a dar tudo.
A aproveitar.
Sim. Tão mesmo, bom. Esquece, ele tinha tratamento, imagina, em Lisboa, nós somos de Cascais, e ele dizia à minha mãe, olha, a Maria vai estar o fim de semana todo fora. Pegava em mim e na minha avó, hotel em Lisboa, e dizia, agora fazemos tudo o que vocês quiserem, vamos jantar fora. Ele ia fazer o tratamento durante o dia. Nós andávamos a passear de um lado para o outro, as duas, a falar e não sei o quê. Depois ele vinha até connosco e é as melhores memórias que eu tenho dele mesmo.
Tão bom.
Incrível.
Passar por aquilo tudo e, quer dizer, ter força para isso, para ir passear e para jantar fora e para...
Ai, às vezes não tinha. Eu lembro perfeitamente de irmos, das últimas vezes, irmos ao cinema, porque ele sabia que eu adorava cinema, e ele cansadíssimo a adormecer no cinema. E, sim.
Tão querido.
Mas...
E com a tua avó, viva?
A minha avó, ótima. Sim, a minha avó tem um feitio bombástico, sim, talvez, mas que eu adoro. E tenho imensas coisas dela mesmo.
Que giro. E, ele, e tu tinhas tios, não é? Eles também tiveram netos? Ela tem mais netos ou não?
Não tem muitos.
Não tem muitos?
Não, tem então, mais um do lado do meu pai.
Já viste a coisa mais engraçada, que é, no fundo, o filho com, que não manteve a relação... Não é? Com a filha é quase a neta mais próxima ou que. Ou das pais?
Não, é da mais. É a sua mais
pronto,
próxima.
É da mais próxima do filho.
Sou, mas que também não, porque não... Sabes aquelas sensações que tu tens, que tens um clique com as pessoas e não precisa de ser da tua idade, não precisa de ser teus amigos, podem ser mais novos, mais velhos. E eu acho que tenho imenso isso que tinha com o meu avô e tenho imenso com a minha avó. Às vezes, tipo, fico duas semanas sem lhe dizer nada, nem pego no telefone e ela nem para mim. E de repente pegamos no telefone e não dizemos nada de extraordinário.
Sim.
E depois dizemos, mas está dito, sabes?
Tão
não
bom.
Precisamos de dizer muita coisa uma com a outra. E às vezes eu acabamos a frase uma da outra e pronto. E eu dou-lhe nas orelhas às vezes porque ela devia ter mais cuidado. E ela, pronto, já sei, já sabia, é por isso que eu não ligo.
Tão giro.
Tiveste já
uma relação mesmo gira com ela. Tão bom. Mas a tua história não acaba aqui, calma, a tua mãe, volta. Vocês não imaginam que eu fiquei, ela contou-me assim muito rápido, eu fiquei de boca aberta.
A propósito de um podcast.
Por causa de outra pessoa qualquer, não foi?
Eu não me lembro do nome, porque eu sou terrível. Foi Maria, acho que ela se chama. Uma senhora que veio cá que teve um filho independente, sem pai.
Não, foi Inês.
Inês.
Sim.
Pronto.
Exatamente.
E eu disse...
Tudo...
É isto?
Eu sou esta história e tive um pai.
Sim,
eu tive um pai.
Não... Eu acabei por ter um pai na minha vida. Mas...
Porque eu perguntava, tipo, não achas que é importante ter as duas coisas? Depois tu escreveste-me a dizer isso.
Exatamente, foi exatamente.
Eu tive
isso.
Um pai e não tive.
Exatamente.
Sim. Mas tiveste um. Já vamos lá, mas tiveste um exemplo masculino.
Eu tive um pai, eu acho
tiveste
que tive um
avô
pai.
Primeiro. Tiveste o pai?
Sim, antes desse avô, eu acho que tenho uma coisa ótima que é, do lado da minha mãe, tinha homens incríveis, sabes? Uhum. Carinhosos, nós não somos muito carinhosos, para dizer a verdade, mas temos uma relação gira uns com os outros.
Sim.
E tínhamos homens que...
Tínhamos homens, o que é que isso significa?
Tipo, imagina, os irmãos da minha mãe, o meu avô, eram tudo homens muito presentes,
familiares,
que participavam imenso, sabes? Nós temos tempo todos uns com os outros... Todos ajudam, não há aquela coisa das mulheres na cozinha.
Sim.
E não é nada assim, sabes?
Que giro.
E portanto, se calhar por isso eu também nunca senti falta de...
Exatamente.
Percebes? De uma figura paternal, porque se calhar a minha figura paternal até aos 6 anos era dividida por um monte de pessoas...
Que ocuparam,
essa
falha.
Exato.
Que giro. Pronto, e então depois a tua mãe volta-se a casar?
A minha mãe volta, a minha mãe começa a namorar com o Mané, eu chamo-lhe Mané, e eu conheço o Mané desde que me lembro. Acho, eu não me lembro de não o conhecer.
Sim.
E o Mané é meu pai.
Sim.
Hoje em dia. Porque é uma pessoa
esperta. Chamas pai?
Chamo. Chamo e acho que chamo mais agora em adulta.
Isto não acaba aqui, vocês não acreditam o que é que isto vai dar. Esperem.
Eu chamo mais pai agora em adulta do que chamava em pequenina.
Sim.
Porque em pequenina obrigavam-me a chamar pai ao pai.
Sim. E agora é que tu sabes quem é que é o pai, é isso?
E depois tipo, naturalmente é tomou... eu tipo, olha, malta, lamento, mas...
Ou quem faz
é o pai. Uhum. Pronto.
Exato. Eu tive aqui agora um convidado da semana passada, que o primeiro filho não é dele, e ele só o contou também aos 11 anos, pronto, que... A mulher dele já tinha um filho, não é? Quando começaram a namorar. acho que foi aos 11 anos, já não me lembro, 11 anos, e ele é pai, é pai. Pois. Chama pai e o miúdo, ele contou-lhe uma história, tu depois vais ouvir. E é incrível ver isso.
Mas sabes que, não sei se tinhas pensado neste pormenor ou não, mas há pai 4 ou 5 anos, quando os meus filhos começaram a ter consciência dos pais, das mães, né? Uhum. Eu pensei, eles não sabem. Para eles o mané meu pai,
espera,
é o meu pai verdadeiro.
Pois,
eles não tinham consciência.
E não sabiam mesmo.
Não sabiam. E souberam a semana passada.
Não acredito.
Juro.
Isso é muito bom.
É.
Isso é, eu tenho isso com o meu padrasto, que os meus filhos chamam avô, e também há pouco tempo é que eles disseram, mas não é avô.
Tipo, pois.
Não, porque é que nós temos 3 avôs?
Mas eles conhecem o teu pai.
E conhecem o meu pai. E dizem, porque é que nós... Só depois é que começaram a juntar as fichas todas.
Exato.
Mas porque é que nós temos 3 avós e os outros só têm 2? Estás a ver?
A minha era com as bisavós, que eles conhecem as bisavós todas. E eu comecei a pensar, peraí, um dia eles vão perceber que têm mais bisavós.
E então, e como é que contaste para ele? Também é avô, é diferente de ser...
Eu acho que, por exemplo, o Lourenço, que é uma criança super perspicaz, ficou um bocado irritado nunca ter percebido. Sabes?
Sim.
Ficou com aquele sentimento tipo...
Enganaram-me.
Sim. Mas como é que isto me passou despercebido?
Uhum. E como é que lhes contaste?
Não, foi sem querer. A minha mãe estava a ver fotografias antigas,
uhum,
e apareceu uma fotografia que era a minha madrasta, na altura em que eu tinha para aí 7 ou 8 anos,
uhum,
e a Leonor estava a fazer uma colagem para o Dia da Mãe com fotografias minhas, e a minha mãe disse, olha, dispensa essa porque é a madrasta da tua mãe, se calhar ela não lhe apetece. E a Leonor olha para a minha mãe e diz, madrasta? Mas como é que a mãe tem uma madrasta se o avô Mané era casado contigo? E a minha mãe tipo, ups, não me lembro
deste pormenor.
E a Luna veio ter comigo e disse, oh mãe, explica-me lá que eu não estou a perceber nada. E eu disse, é porque o avô Mané não é meu pai do sangue. Não é meu pai, é só pai da Matilde e da Madalena.
Ou seja,
os teus
filhos nunca conheceram o avô?
Nunca. Mas eu já não me dou com ele desde pai que eu tinha 16.
Mas nunca houve uma vontade dele, não?
Não,
nem tua.
Nem, olha, a última vez que eu estive com ele, assim, à séria, foi... Tinha 16 anos, fui passar férias para o Algarve porque era obrigada, não é? Porque tinha que ir, porque fazia parte dos fins de semana e das férias deles. E eu tive um momento em que percebi assim, isto não encaixa.
Sim, estou a forçar, estamos a forçar.
Nem ele está confortável, porque ele, entretanto, já estava casado com uma... Com a mulher dele, e já não sei se tinha...
Tem filhos também.
Com ela tem um filho, é o meu único irmão desse lado.
E nem não te dás também com o teu irmão?
Eu depois começámos a afastar e eu ainda o apanhei para aí até aos 2 anos, mas não tenho qualquer tipo de relação com ele. E eu pensei tipo, não faz sentido. Eu estou tão bem...
Sim.
Com os meus amigos ou com a minha outra família e estou a fazer um esforço enorme para vir aqui e estar aqui.
Chegaste.
E nada faz sentido. E se calhar não faz mal. Eu acho que o problema é esse, é tu pensar assim, não faz mal.
Não faz mal.
As pessoas não têm que te obrigar a ter um pai, as pessoas não têm que o obrigar a ter uma filha, porque se a coisa não dá, se não acontece,
Sim.
Tu não
às
podes
vezes
obrigar
se calhar
ninguém
é mais
gostar.
Saudável largar.
Completamente.
Mas bem que, quer dizer, para o teu lado, porque a dele tem responsabilidades, mas pronto, mas isso é a minha opinião.
É sim, eu percebo isso, especialmente agora depois de ter sido mãe.
Sim.
E conheço imensos casos, só que eu também acho que é assim, eu enquanto filha, também não é o meu papel de me agarrar a isso, sinceramente.
Sim.
Percebo que
sim.
A minha mãe...
E tu resolveste muito bem também, não é?
Porque também tenho que... Aí lá está, tive apoios incríveis, não é? Tive um pai, tive uma família, etc. E porque a minha maneira de estar... É também não gosto de estar onde não sou bem-vinda. Nem não ser bem-vinda, não ser bem-vinda.
Onde as coisas não são fluídas, não é?
Exato, percebes? Estou bem aqui, estou ótima aqui. Se estou, não sei muito bem, prefiro se calhar não estar e procurar outros sítios.
Isso às vezes só vem com a idade, mas ainda bem que percebeste logo.
Pois, se calhar. Ainda bem.
Olha, mas isto, exatamente, mas isto não acaba aqui, porque a tua mãe e o teu padrasto, que é teu pai,
que é meu
chama pai. Já não estão juntos.
Atrás de mim.
Espera, não estão juntos.
Já não estão juntos.
Mas, conta.
Arritar-me esta parte.
Adorei.
Então, basicamente, há pai 5 anos atrás, a minha mãe e o meu pai, de coração, termina o seu casamento. Tudo sem se ter, tipo, foi uma coisa civilizada, uhum. sem discussões, sem grandes dramas, mas pronto.
Acabou.
Acabou. E a minha mãe e o meu pai Mané, vou-lhe chamar assim, se nunca mais saímos daqui.
Exato.
O meu pai Mané muda-se para uma casa que existe dentro do meu terreno da casa nova.
Sim.
Portanto, passa a ser meu vizinho.
Ou seja, vive contigo.
Vive comigo,
numa,
praticamente.
Uma casinha ao teu lado.
Exato, espetacular.
Dentro do mesmo sítio.
Dentro do mesmo sítio.
Não, eu não vi quando estive lá.
Porque não se vê, só se fores lá para trás.
Ah.
E a minha mãe reencontra um namorado que tinha antes do meu pai, verdadeiro.
Sim.
Portanto, há 30 anos atrás, uhum. que tinha ido estudar para Paris e nunca mais voltou.
Uhum.
Esteve lá. E encontram-se através do Facebook.
Sim.
E... passado 2 anos estavam-se a casar.
A tua vida dava um filme. É o
e
que
nem
eu te digo.
Estou a contar em pormenores, não passavas. Não temos tempo.
Não temos tempo para os pormenores todos.
Não.
Eu disse-vos que isto ia ser
pois
uma
é.
Caixa de surpresas.
E
então vivo lá, então, é avô dos teus filhos.
O meu mané vive em minha casa, minha casa salvo seja, é avô dos meus filhos completamente. Para mim é pai, pronto.
Uhum.
Nem se põe em dúvida. E agora ganhei outro
um
pai.
Outro pai.
Que também vou dizer uma coisa, acho que a minha mãe, se alguma coisa não correu bem ou se o destino não foi tão simpática com ela em relação ao meu pai,
uhum.
o destino deu-lhe 2 homens na vida dela que são incríveis, uhum. para ela, para a família dela.
E dá-se toda a gente bem?
Dá-se toda a gente bem.
Tipo, fazem natais e não sei o quê ou não?
Fazemos ou Natal.
É, sério? o teu pai,
o meu pai Mané, e o novo pai, passamos todos os natais.
Isso é muito giro.
É. É muito giro e tem imensa graça porque eles têm os dois imenso jeito para coisas tipo montagens e não sei o quê. E então às vezes é tipo, a minha mãe, quando está cá o meu novo pai, não é?
Uhum.
É ele que faz tudo. Mas às vezes está muito aflita, liga, diz à minha irmã ou liga e diz, Mané, por favor, preciso mesmo de ajuda para arranjar a máquina.
Sim.
Ou preciso. E tem que ser assim. Porque
que engraçado.
Ninguém, sabes, como acabou tudo bem, não faz sentido tu...
Sim. E o que eu vejo, sabes o que é? Que isso faz tão bem às crianças, porque quando de repente têm ali, tu tem um Natal, não têm que estar divididos porque
uhum.
este não se fala com aquele, porque é que não. Eu percebo que seja preciso passar alguns preconceitos, porque principalmente quando vêm pessoas novas, não é? Quando as pessoas
claro.
Voltam a casar e não sei o quê, depois há ciúmes e depois há não sei o quê. E eu percebo que isso às vezes não é fácil, mas só vejo coisas boas a virem
pois
daí.
É.
As crianças têm muito mais amor por todos os lados.
Completamente.
Não é?
E eu lembro perfeitamente no primeiro Natal, em que imagina, há sempre um primeiro, não é?
Sim.
Onde tu tomas essa decisão.
Sim.
E já existia o meu novo pai, e existia o meu pai-pai. E às tantas eu liguei para a minha irmã Matilde e a mãe do Mané, portanto, a minha avó emprestada.
Espera, tens uma irmã do Mané?
Duas.
Tens duas filhas do...
Okay. Sim. E eu liguei para a Matilde, que é a seguir uhum. a mim, que trabalha comigo, e disse, Matilde, e agora? Porque a mãe do Mané
uhum.
não tem por tradição fazer a noite de 24. Portanto, eu sabia que se ele não estivesse connosco, ele não tinha para onde ir. E eu liguei para a minha irmã e disse, e agora? Como é que nós vamos fazer isto? E ficámos assim um bocado e metemos a
Ou
conversa...
Ou seja, partiu de vocês... Partiu um bocadinho de vocês
não,
isso, jantarem?
Sim e não, porque depois ligámos para a minha mãe e a minha mãe disse, então mas o pai vem, como é óbvio, liguem, nem passou pelo outro. E depois ela disse, bem...
Foi super natural então.
Foi, e depois a minha mãe disse, bem, vou ligar ao Bruno, que é o novo marido, vou ligar ao Bruno, mas...
Mas em princípio tudo ok.
Mas em princípio, e eu acho que, coitado, custou muito mais ao Bruno, não é?
Sim.
Porque de repente ele é a pessoa nova que entra... E que tem que levar com esta bagagem
Exato.
Toda. Tipo, surpresa!
Só faltava
só
vir o outro pai, o primeiro.
Exato.
Só faltava
esse. Mas eu estou sempre... nós somos uma família que já tivemos imensos... Temos, como todas as famílias, não é? Tens problemas e tens coisas chatas e graves e não sei o quê. Mas nós temos imenso humor.
Mas eu senti isso, que eu falava de ti com isto e tu rias-te e tornas as coisas mais leves, até para o meu lado, estou aqui a fazer perguntas.
Não, e mesmo entre nós, sabes?
Sim.
Temos uma maneira de levar a vida mesmo, que eu acho que se calhar às vezes é o que falta a muitas pessoas, é só tipo, ter a capacidade de rir de ti próprio,
sim,
sabes?
Leveza,
gozares com
não?
isto, sabes?
Sim.
Faz tantas, tem graça, desculpa, tem graça, sabes?
Sim.
Parece uma novela mexicana, pronto. E eu às vezes a gozar ali com a minha mãe, por amor de Deus, não te divorcies outra vez. Olha que eu só tenho espaço para um pai lá em casa. Estou sempre a dizer. Eu digo, oh, Bruno, não te chateias com a mãe. Já não cabe mais ninguém.
Isso é muito bom. Essas reuniões hoje em dia são muito em tua casa.
Muitas.
Tu recebes muito. Vamos agora para essa tua parte.
Recebo muito.
Tu recebes, tu gostas de receber.
Eu adoro receber. Adoro mesmo.
A tua avó materna? Não.
Bisavó.
É? A tua as de decoração. A tua mãe tem uma loja de decoração.
E a minha avó paterna.
Paterna do pai.
Do pai verdadeiro. Do pai verdadeiro. Sangue. Tinha uma loja de decoração.
Exatamente.
E a minha bisavó materna tinha sempre a casa impecável, sabe? Cheia de flores. Sim. Ainda outro dia encontrei uma fotografia, ela tinha um monte de pampas numa jarra, que eu achei o máximo. E tinha assim sempre, tipo, almoços, grandes pratos e não sei o quê.
Também assim gostava, era uma anfitriã.
Era, completamente.
Isso vem daí, tu herdaste todos os lados essa tua...
Isso é que é engraçado, já viste?
Muito giro.
De todos os lados. E mesmo a mãe do Mané, meu pai de coração, é igual. É aquele género de pessoa que tem gosta dos pratos a combinar e depois tem isto e depois tem aquilo, tem imenso gosto e partilhamos imensas... E eu falo com todas elas sobre imensas coisas.
Que giro. Olha, mas tu tiraste o quê? Como é que foi? Design?
Design.
Design. E trabalhavas com a tua mãe, é isso?
Uhum.
Começaste por trabalhar com a tua mãe.
Porque não fazia ideia do que eu queria fazer da minha vida.
Exato. E depois como é que apareceu o teu negócio? Fala-me um bocadinho.
Então, basicamente...
É muito giro, porque podias ter ficado ali com a tua mãe, com esse, não?
Não.
Como é que, porque as flores foi assim uma coincidência, mas acabaram por começar a puxar-te?
As flores foi uma coincidência. Imagina, eu adorava trabalhar na loja da minha mãe.
Uhum.
E era engraçado porque eu não trabalhava quase com ela, trabalhava mais com a sócia.
Sim.
Para evitar, pronto, porque às vezes pode ser desconfortável, sim. Apesar de ser uma empresa mínima, não é? Mas pronto. Só que desde que eu entrei lá, que eu sabia que se fosse para ter um negócio ou se fosse para estar à frente do negócio, tinha que ser uma coisa minha, com o meu ADN. E que por muito que eu adorasse, eu adoro a empresa delas, não é meu, percebes? Sim. Há ali coisas que, pronto...
Fazias diferente.
Faria diferente, sim. Ou se calhar não me identifico tanto. Entretanto, fui para o IAD, ia trabalhar na loja da minha mãe, porque não fazia ideia do que é que queria fazer da vida e porque na altura, isto é uma coisa que eu guardo um pouco com a minha mãe, eu queria fazer um curso técnico ou profissional, mas que não era bem visto, não é? Na altura tu não ias, aí ia para quem não fazia mais nada.
Diziam os burros, não é?
É.
Que é uma parvoíce, não é?
Hoje em dia não.
É uma parvoíce.
Uma parvoíce, mas pronto.
Tão bom técnico, às vezes mudam a vida de uma pessoa.
Porque eu sempre fui péssima aluna, percebes? Sim. Eu não sou uma aluna teórica, esquece isso. Não sou. Sou uma aluna...
És uma artista.
E sou prática, se me disseres. Eu não percebo nada de carpintaria, mas se calhar se me deres 3 ou 4 indicações, posso falhar à primeira... Mas vou experimentando e chego lá. Agora, se me deres uma interpretação de um poema, não sei do quê...
Sim.
Terceira linha, já estou tipo... Ah, olha, aquele candeeiro é mesmo giro.
Exato.
Já me perdeste.
Já foi.
Já fui. E, portanto, comecei a trabalhar e a estudar. E depois, uma das sócias da minha mãe tinha uma amiga que era dona de duas revistas de decoração e andava à procura de alguém para escrever para as revistas. E foi na mesma altura em que eu lancei o blog, ainda nada, tipo nada.
Sim. Só para ti?
Só para mim.
Exato. E como quase todos os blogs nasceram, não é?
Todos os blogs. Escreves, exato. E envias que eu estou toda contente, mas na realidade só tu é que leste.
Sim.
Mas pronto, é ótimo, é assim que começas, não é? E ela disse, olha, eu conheço a Maria, porque aquilo era uma coisa muito mais... Era um texto que não era tão jornalístico, não é? Na prática, era mais descritivo, era mais...
Mais uma opinião, assim?
Sim, mais sobre a decoração e não sei o que. Ela disse, olha, eu acho que a Maria pode ser boa ideia. E fiz uns textos, teste, e fiquei a trabalhar como part-time lá. Que acabou por se transformar num tempo inteiro.
Basicamente, escrevias crónicas?
Escrevia
artigos.
Tudo.
Acabaste a escrever tudo.
Acabei a escrever tudo.
A revista toda?
A revista toda. Toda, desde o editorial até à ficha técnica, era eu que fazia tudo, porque é uma empresa mini mesmo. E então dei por mim a ser tipo jornalista.
Uhum.
E a pensar, eu não sou jornalista.
Onde é que eu me fui meter?
Onde é que eu me fui meter mesmo? E foi uma grande experiência, porque conheci imensas pessoas e aprendi um trabalho.
Aprendi a escrever?
Aprendi.
Aprendeste a respeitar prazos e
não, sim, imagina, tinha
datas de fecho e coisas.
E não só. E aprendi que o mundo da imprensa é um... esquece. Tipo, as pessoas, a maneira como as pessoas querem aparecer, sabes? Sim. Como se querem apresentar e depois tu sentes-te meia mentirosa porque estiveste lá e sabes que não é, não assim, é assim, estás a ver? E eu tipo, não, não gosto disto. Não gosto nada disto. Sim. Mas ao mesmo tempo, dava-me acesso a uma coisa que eu ainda hoje adoro, que é entrar em casa das pessoas. Uhum. E eu adoro. Adoro ver, tipo, porque é que a tua decoração é super minimalista, ou que tipo de peças é que tu tens, ou tens muita coisa antiga da tua família, ou és uma pessoa muito mais...
Minimalista
e se calhar deslargada de coisas, sim, antigas. Faz-te impressão. Há pessoas que não
muito,
gostam.
Não é? Sim.
Muito. Sim. E eu adorava essa experiência. Para mim foi tipo...
Pronto, incrível. E depois saíste da revista? Como?
Depois, em simultâneo, começou a acontecer uma coisa que é... Comecei a fazer produção fotográfica.
Sim.
Tanto para eles, como a fazer independente para outras marcas e para outras coisas.
E ou isso, seja, para quem não percebe, tipo, imagina, havia... um artigo sobre a ceia de Natal. Tu vais, montas o cenário todo de uma ceia de Natal, pões os pratos, não sei o que, não, chamas as marcas
para participarem.
Para participar. Uhum. Pronto, era isso.
Ou, por exemplo, uma pessoa tem uma marca, imagina que tens uma marca de almofadas. Uhum. Eu fiz, já inclusive, para uma marca de almofadas. Queres vender o teu produto da melhor maneira possível. E eu vou lá, pego nas almofadas, faço vários ambientes diferentes. Uhum. Faço isto, faço aquilo, pronto. E tu ficas com umas fotografias, não só tiradas por um bom fotógrafo que eu trago comigo, como tem uma produção por trás, conta, sim, uma história e vendes da melhor maneira o teu produto.
Sim, torna-se um bocadinho mais vivido, não é? Mais,
sim,
humano, mais...
Não é tanto
não
catálogo.
É um produto, não é um produto, mas um ambiente.
É um bocadinho a diferença, agora para quem não me entende muito, entre... Às vezes podem folhear um catálogo assim de uma, sei lá, uma marca pequena, tipo de loja de rua, ou folheares uma grande marca, que não vou dizer a marca aqui, mas de móveis que montas em casa e percebes o que está por trás da imagem. Eles contam-te uma história.
Contam a história, montam aquilo tudo que, não é?
Tu não compras a mesa é espetacularmente linda.
Há pessoas que vão lá e dizem que quero isto tudo, e fazem uma cópia daquela sala ou daquela.
Yeah. É, e isso é espetacular. A capacidade de tu contares uma história através de uma estante ou de uma mesa é lindo. Acho muito giro.
Tipo, é lindo.
É lindo. Eu gosto mesmo dessas coisas.
Tu vibras à séria. Sim.
E,
pronto, e começaste a fazer
e
essas produções.
E isso envolve muitas fotografias, muitas flores, não é? Tu pensas em ambientes de casa, vais muito às flores, sim, e vais muito à natureza. E eu naturalmente fui fazer esse percurso, não é? E fazia os arranjos, não sei o quê. E depois comecei a ter tias
Começaste
que me ligavam...
Começaste a perceber...
Não, comecei a ter as tias, sim, e as avós que diziam... Oh Maria, faça-me lá um arranjo ali para os meus 50 anos ou para os meus seguintes. E eu fazia. Depois comecei a pensar... Ah, para lá.
Carai, que já está muita gente a pedir e eu estou aqui com muito trabalhinho.
Não, e eu penso... E sabes o que é que eu achei graça? Que quando eu
comecei... não existia, se calhar, não. Ninguém que fizesse...
Pronto, é isso. É que eu acho que tu tinhas um conceito de florista de bairro ou florista de mercado. Que são espetaculares, têm uma técnica incrível, mas que se calhar não têm a capacidade de se atualizarem tanto quanto quem passa mais tempo no Instagram e no,
sim,
não sei o quê.
No Pinterest.
No Pinterest, não é? Tu naturalmente vais pesquisando e procurando coisas novas. Elas se calhar não, nem nunca tiveram necessidade.
Era aquilo que era sempre, não é?
Exatamente. E depois comecei a pensar, não, mas espera lá, se calhar... É que nem pensei, porque eu não sou muito assim.
Sim, a coisa foi
a coisa
bem,
acontece.
Mas isso é o mais bonito de quando eu estou sempre, eu acho que digo em todos os podcasts do que tens, digo sempre isto, mas é quando é verdade e quando,
sim,
a coisa flui.
Pois
quando
é.
Tu fazes de uma paixão a tua profissão, não é?
É mesmo.
Acaba por fluir.
E eu acho que só tive percepção que isto podia ser alguma coisa de futuro. Quando, entretanto, fiquei grávida da Luísa, mais nova, a Luizinha.
Também muito nova. Vamos a isso.
Não, a Leonor já...
Ah, pera, a Leonor,
Lourenço já existia.
Leonor, agora, exato.
Não, eu tive
exato,
a Leonor com 18. Portanto,
exato.
Eu tive a Leonor muito
ainda
antes
foste,
de ir para...
Ainda foste mais cedo que a tua mãe.
Aham. Portanto, a Leonor não sai de casa até aos 21.
Exatamente.
Não aprendi, mas sabes que tem imensa graça que eu acho... Imagina, eu nunca fui uma criança muito problemática de todo, nem adolescente problemática de todo, Mas de repente aparece grávida em casa, estás a ver?
Caraca.
Tipo pesadelo para todos os pais, que eu agora sou mãe, percebo.
Então para a tua mãe, coitada, deve ter passado por um bocado.
Passou, mas eu acho que também ela soube digerir melhor.
Sim.
Porque pronto, não é?
Been there than that.
Exato. Mas ao mesmo tempo foi uma coisa que foi horrível, foi um choque. Quer dizer, foi horrível, foi um choque, não é?
Sim, aqueles primeiros tempos não devem ser fáceis.
Aqueles primeiros dias aqueles são primeiros horríveis, mesmo.
Mas tu contaste.
Eu contei.
Sim.
Mas já, como é que foi? Mas já avançado.
Foi?
Não muito, mas sim.
Tiveste a ganhar coragem?
Era miúda, não sabia bem o que estava a fazer.
Ai, meu Deus. Como é que foi essa conversa? Já voltamos às flores que agora.
Então, eu e o António conhecemos e somos namorados porque eu sou muito uma das melhores amigas da irmã dele.
Uhum.
E foi através dela que nós nos conhecemos. E então nós descobrimos aquela coisa toda e ligámos para a minha cunhada, para a Ana, e dissemos: Ana, vamos buscar a casa e entrar no carro.
Não namoraram muito tempo. Quanto tempo namoraram?
Não, nós.
Dois anos?
Desde os 16.
Desde os 16 aos 18. Sim.
E Ana entra no carro, não sei o quê. Ela entra no carro, estás a ver, 18 anos. Diz lá, o que é que foi, não sei o quê. E de repente ela calou-se. Eu não disse nada. Ela calou-se e disse: Maria, estás grávida? E eu disse: estou. E ela: estás a gozar? E agora, não sei o quê. E pronto, e depois...
Quem é que foi a primeira pessoa que contaste? A tua mãe?
Não.
Tirando ela.
Foi ela, e depois fomos os três para casa, liguei à minha mãe. A minha mãe foi lá ter e contámos às duas mães ao mesmo tempo.
Ai.
Foi tipo...
Grande surpresa! Olhem, venham cá!
Eu lembro perfeitamente, o António vai me matar de eu dizer isto, mas eu lembro perfeitamente dessa noite, onde tínhamos acabado de contar.
Sim.
Que depois, isto é mesmo típico mães. Imagina, de repente tínhamos que jantar. Vamos jantar, pronto.
Tipo, exato. Agora para todos os problemas, todos os mas está na hora de jantar.
Exatamente. E então estávamos todos a jantar e o António estava tipo assim.
Espera, tens de dizer como é que é a cara, porque há pessoas que só estão a ouvir.
Ai, nem sei tipo... descrever. Imagina, passou um caminhão em cima, voltou para trás, voltou a passar. Era mais ou menos assim a cara.
Estava em choque.
Estava em choque. Mas o António foi espetacular.
Sim.
Mesmo.
E é espetacular porque ele era muito novo, não é?
Sim. E ele sempre foi tipo aluno de quadro de honra e não sei o quê. E de repente, que horror, imaginem. Engravida, estrambelhada,
artista.
Ele
também já sabia de toda a tua história, não é? Se deve ter pesado também um bocadinho. Tipo, peraí, está-se a história a repetir.
Por acaso não tenho nada consciência se era uma coisa que falhava na altura. Que eu falava com ele.
Não.
Não sei. Acho que não.
Tu esqueceste também desse pequeno pormenor ao longo da tua vida.
Pois, é porque para mim não tem esse peso, sim, sabes? Tem muito mais peso para as pessoas do que tem para mim, na realidade. Mas o António foi espetacular e tem imensa graça que as nossas famílias, hoje em dia dão-se lindamente.
Encaixou tudo.
Não sei, há coisas que não se explica, sabes?
Sim.
E por muito estressante e complicado e difícil que tenha sido essa altura... Não sei, as coisas chegaram onde chegaram sempre, e ainda outro dia estava a comentar isto com o António, que era, o António, estávamos no jardim da nossa casa,
sim.
E ele estava a dizer, e nós estávamos tipo, porra, que sorte, já viste, olha o que nós temos, e somos muito novos, tipo, isto é incrível, e o António não é nada daquelas pessoas que acreditam nas que não é coincidência, e é o destino, e não sei o quê, e eu estava-lhe a dizer, mas na nossa vida, uma má escolha ou uma coisa que na altura pareceu errada, levou-nos sempre a uma coisa muito melhor.
Melhor, porque fazia sentido. E nessa altura viviam juntos?
Não.
Não, miúdos. Não. Mas depois foram viver, tu grávida ou não? Como é que fizeram?
A minha mãe é arquiteta designer, não é?
Sim.
E então criou todo um anexo em casa dela. E nós não nos mudámos nem para a casa dela, nem para a casa da minha mãe. Nós sempre tivemos...
Fazia um guarda partilhada.
Completamente. Sabes que nós somos muito práticos, que é assim. E acho que é por isso que a nossa relação funciona. Que ele percebe que eu sou super agarrada à minha mãe, ele é super agarrado à mãe dele, ou à família. Mãe, sim. Família. E então somos muito práticos. Vamos para ali, vamos para aqui, vamos para ali, vamos ver. Depois quando tivemos casa, tudo bem? As mães entram e saem iguais, uma... A minha,
mas
ou a
isso
dele.
Também foi muito bom, porque deve ter dado um apoio mesmo quando ela nasceu, a Leonor, não é?
Claro.
Deu-vos uma grande, um grande apoio, não é?
Mas eles, claro, enorme. E sim, até hoje nos dão um enorme apoio.
Conseguiste montar também depois, mais tarde, o teu trabalho, também se calhar graças a isso, não é? Essa claro, liberdade de poderes claro, entrar e sair e deixar.
E não, nunca deixámos de fazer nada, percebes? Uhum. Eu tirei o curso à mesma, ele tirou o curso, ele teve...
Sim, porque vocês ainda estavam nessa fase muito a miúdo, não é?
Não, e ele entretanto tinha Erasmus marcados e ele disse, pronto, não vou. E na altura tivemos uma conversa e disse, olha, eu não acho que faça sentido tu deixares de ir, sinceramente. São uns meses na tua vida que se calhar vão te enriquecer imenso a tua vida e eu vou-te obrigar a vou dizer, ai não, querida. Agora olha, tens que ficar aqui, ao pé de mim, vá.
Mas foste querida, porque se calhar seria
mas é que nós
que
não
a maioria das pessoas, das mulheres fariam.
Mas nós não pensamos assim, percebes? E eu acho que é por isso que nós resultamos.
Com medo de, sei lá, ainda lhe aparece outra ali, dos Erasmus.
Mas eu vou lá, se aparecesse, se calhar também aparecia se ele ficasse
cá. Lado, claro.
Não é?
Sim, mas é preciso confiança, é isso? É o que eu te digo.
Claro, mas também, pronto, é assim.
Boa.
Tem que ser.
O que é que eu te ia dizer? Sim, então, e ele foi.
E ele foi. E falávamos, e ele ia para a noite e ligávamos.
Estavas à espera do bebê?
Não, não, ela já tinha nascido.
Já tinha nascido. Realmente és a maior. Mas pronto.
Não, mas repara, eu também, lá está, tinha o apoio das duas famílias.
Exato, sim.
Não é? Também seria tirar-lhe uma coisa que se calhar...
Sim, era injusto, não é? Era...
Porquê?
Sim.
Eu pensava imenso assim nessa altura, e ainda penso que é, porque isto nos aconteceu, não quer dizer que tu agora sejas aquela história dos desgraçadinhos que foram pais aos 18 anos e que estão sempre fechados em casa... E que têm que privar toda a sua vida, não tem que ser assim.
Sim, se calhar se ficasse sozinha era mais duro. Mas tendo tu um apoio.
Mas repara, imagina que. Eu penso assim, imagina que. Porque eu fiquei grávida aos 18 anos, ele tinha que ir trabalhar para não sei onde e eu ficava sozinha.
Sim, pode acontecer. Não deixa de ser duro, coisa.
Claro.
Não é?
Mas tens que pensar sempre, eu acho, no outro lado.
Sim, e é se calhar foi super importante para ele, uma experiência tão novo. Ele não ia viver mais isso, não é?
Não, percebes?
Muito novo.
Pronto, é isso.
E foi uma boa experiência.
Porque não, nunca lhe iria privar isso.
Sim,
e ao contrário, eu também sei que ele não o faria.
E depois como é que foi? Quando é que foram viver juntos, sozinhos? Sem a guarda partilhada com os avós?
Depois, nós vivemos um bocadinho em guarda partilhada
ainda.
Constante. Pais, continuem.
Exato.
Dá-nos imenso jeito.
Sim, é muito bom. Eu sou super adepta da comunidade.
Também eu.
Super. Acho que resolve muitos problemas e acho que devíamos voltar muito mais. Agora não nos deixam, não é? Mas devíamos voltar mais a viver mais junto. Eu adoro aquelas famílias que vivem todas no mesmo prédio.
Nós somos um bocado assim.
É tão bom isso.
Nós não vivemos todos no mesmo prédio, nós somos um bocado ciganos.
Sim, eu estava a dizer à minha, filha, acho que vou pôr como sonho da minha vida, a Catarina Ferreira, a mãe dela, fez uma casa, sabes, do Tais, fez uma
linda.
Casa linda, maravilhosa, e que tem não sei quantos quartos, 9 quartos ou não sei o que, dá para eles juntarem, e era o objetivo de
nós
vida dela.
Isso também.
Eu estava a dizer, eu quero esse objetivo, que é um dia eu poder ter os meus filhos todos à minha volta. Era lindo.
Nós temos isso em Sintra, e é uma coisa, esquece, incrível.
Sim.
Incrível. Desde que, aliás, a casa tem a minha idade, portanto, sempre tivemos, e estamos lá sempre, às vezes até gozamos porque vamos passar lá todos o verão e passado 2 semanas já ninguém se pode ver uns à frente dos outros, mas é incrível.
Sim,
é incrível.
Muito bom. É muito bom e toda a gente ajuda e toda a gente educa e toda a gente deseduca, não é?
Na minha geração, mas como eu fui sempre mais velha do que os meus primos, os meus primos mais novos, eram tipo 7.
Sim.
E então aquilo era parecia um orfanato completamente. Era a hora dos banhos, hora não sei o quê.
Sim.
Mas é incrível.
Então giro. Pronto, e depois quando é que viveram juntos mesmo sozinhos?
Então, depois eu fico grávida de Lourenço, e aí mudamos para um apartamento e aí completamente só nós.
Só nós, só vocês. Então giro.
E pronto.
E sempre tudo a correr lindamente, sempre tudo a fazer sentido.
Sempre tudo a fazer sentido.
Tá, juro.
Eu não sei, acho que nós somos muito amigos também.
Sim, isso é muito importante, não é?
Sim.
Mas às vezes que relações estão novas, às vezes perde-se um bocadinho o respeito. Eu às vezes vejo assim por pessoas que eu conheço, ficam quase tipo irmãos. Eu acho que às vezes é bom não deixar. Eu acho que vocês têm isso. Há algum respeito?
Eu acho que tu estás... Imagina, toda a gente que tem uma relação sabe que tu trabalhas numa relação... Nem é todos os dias, é todo Sim. momento. Porque há dias em que se eu pudesse atirar-lhe como uma coisa para cima, ouve lá, era a primeira a atirar. Atenção. Sim. Mas, lá está. Mas, mas é uma coisa que eu acho que as relações longas têm, que é pena as relações que às vezes não duram tanto, se calhar nunca chegam a ter, que é... Tu já conheces tão bem a pessoa que está do outro lado, que tu, quando abres a boca, tu tens que pensar, eu vou dizer isto para magoar ou é para resolver?
Exatamente.
Porque quando tu queres magoar, tu conheces aquela pessoa, tu sabes onde é que vais atacar. Portanto, na realidade, por muito que tu tenhas razão, pode começar por ti uma discussão ou pode acabar contigo uma discussão.
Sim, podes magoar muito no caminho, não é?
Claro. E nós discutimos imenso. Mas isso é uma característica da minha família. Gritamos imenso, somos mesmo tipo família italiana, estás a ver? E os meus filhos também gritam imenso. Mas é que dizemos as coisas, sabes?
Sim.
Olha, estou muito triste contigo, estou magoado.
Mas isso
magoado,
é bom, não é? Eu acho que é bom, do que guardar é péssimo. Claro que às vezes podes dizer coisas que não queres, mas acho que é melhor e depois limpa-se.
Eu acho que desde que tu tenhas a capacidade de pedir desculpa,
sim.
Não é que possas dizer qualquer coisa porque não podes.
E mas estás sempre a pedir desculpa, não é? Que também é
também não podes, mas desde que tenhas a capacidade para pedir desculpa, é humano às vezes também chegares ao teu limite e dizeres coisas que não queres. Mas lá está, o que eu estava a dizer, tu às vezes dizes coisas que sabes que vão magoar, que nem sequer tu se calhar sentes exatamente aquilo, mas como tu conheces a outra pessoa e sabes perfeitamente
vais
onde
ali
é que...
mesmo ao ponto. Pois é.
E portanto cabe-nos sempre a nós, pessoas, eu próprio, pensar, ok, vou aproveitar este momento para resolver
ou para dar cabo disto.
Para dar cabo disto, não é?
Voltando às flores, então começaste a perceber que tinhas ali um negócio, com tanta gente a pedir de centros de mesa e decorações e não sei o quê. E aí é que descobriste a grande paixão.
Uhum.
Então saíste do design, do tipo da decoração em geral e acabaste por...
Eu nem queria ter... Ou seja, eu saí da decoração em geral e não... E se tu reparas ainda diz, design interiores no meu, porque eu não quero deixar para trás ainda. Ainda não estou preparada, gosto muito.
Até porque tu consegues, mesmo na tua casa nova, que já vamos falar, que é linda, consegues misturar tudo sempre um bocadinho e às vezes há as pessoas para recuperarem os móveis antigos e às
está
vezes
sempre
compras,
ligado.
Sim, está sempre acaba por
não
estar
é?
Ligado.
E porque a imagem que eu quero passar, que se calhar nem é essa, mas a imagem verdadeiramente que eu quero passar na minha página é: eu respeito imenso a matéria-prima, desde as flores até à matéria-prima que me vem parar às mãos, que já é um produto
tu
acabado.
És um bocadinho acumuladora também. Encontras
bocadinho, bastante.
Encontras montes de coisas, tipo nos lixos, abandonadas, estás sempre a recuperar.
Queres saber uma curiosidade sobre a minha relação com o António?
Sim.
O António...
Recuperaste-o do lixo.
Não, por acaso não. Mas ele odiava.
Sim.
Hoje em dia ele liga e me diz, Maria, está aqui, está aqui uma cadeira no lixo, queres que eu te mande uma fotografia?
Estás a pensar, já o converteste?
Já o converti.
Espetacular, porque eu vi uma vez que tu viste uma coisa qualquer, adorei, e controlaste imenso e não levaste para casa, foi tipo umas arcas.
Foi umas arcas, uma verde e uma castanha. Como eu sei?
E tu, pensador, sabes? Pensador, tu não...
Mas é que a minha avó materna é igual. Só que, eu acho que quando tu vês a minha casa, e que podia ser outra casa qualquer, mas quando tu vês uma casa onde as coisas efetivamente funcionam... Eu tinha pessoas que, no início do blog, tu no início de uma página nem tens grandes pessoas a mandar bocas, uma ou duas vezes que mandaram uma mensagem a dizer, eu não sei porque é que a Maria mente, isso não veio do lixo.
Pois.
E eu tipo,
pessoas nem, não,
veio
não
do lixo.
Não vem o potencial, não,
não
é?
Vem, mas hoje em dia tem pessoas que dizem, Maria nem vai acreditar, olha o que eu tirei do lixo, vê, não sei o quê.
Sim. Acabas por mudar isso. Pronto, mas as flores acabou por ser o teu negócio, como é que... Resolveste fazer mesmo o negócio das flores? Como é que isso começou?
Então, eu certo dia despedi-me, tipo de um
da
momento.
Da revista?
Yeah, de um momento para o outro, porque eu tenho assim vibes. Porque pensei, porque engravidei da Luísa,
uhum, na terceira.
E tive um momento em mim que pensei assim:
quando se engravida do terceiro, a nossa vida muda.
É?
Eu aviso, sim, quase toda a gente.
Pronto.
Para já temos que mudar, às vezes, de casa, de carro, de não sei o quê. Começa logo aí na logística, porque no carro não cabem duas cadeirinhas, não sei o quê. Três.
Três.
Três cadeirinhas. Pronto, começa logo o terceiro. Por exemplo, foi quando eu me despedi da SIC também.
Ah, foi?
Foi ao terceiro. Tipo, como é que eu fazia? Dois, o Bernardo ainda fazia de manhã. Eu entrava às 6:30 da manhã.
Pois é, que essa hora esquece.
Ele a ter que ir a tribunal às 9 da manhã, assim.
Sim.
Como é que ele fazia pequenos almoços e não sei o quê. Eu não via os meus filhos, sim, de manhã. É ao terceiro, acho que tu percebes, tipo, não dá.
Mas é que eu também acho que tu tens aquele sentimento, eu tive pelo menos, de o terceiro é o último.
Sim, também, mas não foi muito, eu ainda não, quando, agora já sei que é o último, mas nessa altura...
Rita.
Não, já sei, agora já não, mas na altura nem tinha, até podia haver um quarto, mas era mesmo a dinâmica familiar, sim, ia sofrer muito.
Mas a mim nem foi esta questão prática, foi mais, repara, se eu era nova e já tinha a terceira,
sim,
portanto, e eu na minha cabeça, nós sempre soubemos que queríamos ter três. Portanto, era a
Quantos
última.
Quantos anos tinhas da terceira?
27.
Muito novinha, sim.
Pronto. E eu pensei assim, eu não estou contente com o meu trabalho. Uhum. E tenho qualquer coisa nas mãos. As flores já eram qualquer coisa nessa altura.
Sim.
E eu recusava muitas vezes trabalhos. Não recusava, mas não, sim, às vezes nem respondia, dava, porque sabia que não ia conseguir, porque tinha a revista e porque tinha os miúdos e não sei o quê. E então comecei a dizer ao António, eu acho que vou despedir. E eu estava mesmo infeliz e o António dizia-me um monte de vezes, Maria, mas força, faz, não podes estar neste impasse e não sei o quê. Uhum. E um dia houve um problema na revista, não sei o quê, e houve, sabes quando cegas?
Sim.
Oi? Ceguei. E despedi-me. Disse, olhem, não contem mais comigo, acabou. E também, como nunca me tinham dado grande, era independente, trabalhando independente, portanto não lhes devia nada.
Foi só vir embora.
Eu pensei assim, esquece, estou a fazer um esforço desumano,
uhum,
não, acabou, agora ou nunca. Despedi-me, o António estava numa despedida de solteiro,
uhum,
e eu liguei-lhe e disse, olha António.
O António vai dizer assim, parece que eu estou sempre a curtir e tu a trabalhar.
Não, que horror, era ao contrário, por acaso. Por acaso é ao contrário. Eu sou muito...
Só estou a defendê-lo, mais... que ele vai dizer isto.
Pois vai, esquece, tenho assim uma lista já. Não, mas ele... Eu sou muito mais de laurear do que ele.
Sim.
Muito mais, portanto, fica...
Fica já aqui, fica já vamos aqui deixar em nota para o António.
As minhas amigas sabem.
Sim.
Liguei-lhe e disse, António, despedi-me. E ele, despediste? E eu, despedi-me. E ele, e como é que te sentes? Eu, ótima. Okay. Uma sensação incrível. Pronto, olha, isso é que é preciso.
Exato,
vá. Bora.
Nós comemos atum.
E eu disse, exato. E eu disse-lhe, olha, António... Eu estava para aí grávida de 6 meses e disse, eu tenho até a Luísa nascer,
uhum,
para provar que isto é viável. E se não for, olha, vou trabalhar para uma caixa de supermercado. É o pior que pode acontecer, uhum, e nem é mau. Portanto, recebes, sim, um ordenado, trabalhas,
sim,
é
honesto.
Sim,
eu não tenho vergonha de meter as mãos no trabalho, não é?
Claro. E pronto.
E correu bem.
Correu bem porque foi um ano assim, esquece. A Luísa chegou da maternidade... E eu não quis perder os clientes, portanto, comecei a trabalhar muito com empresas de comunicação e era sempre aos 30, aos 40, aos 100.
Tipo, a fazer coisas para marcas.
Para marcas, tipo, sim, press kits e, uhum, para outras coisas, para campanhas. E eu lembro perfeitamente do meu primeiro trabalho, que era para uma marca de vinhos, assim, grande.
Uhum.
Eu fiz, tinha a Luísa para aí 5 dias, que era a Luísa, aliás, no meu Instagram tenho vídeos disso, que era a Luísa em cima da mesa da secretária no ovo e eu a fazer e depois aí pensei assim, olha, eu estou com ela em casa, eu, uhum, consigo aproveitá-la e consigo fazer dinheiro disto, pronto, era só isto que eu precisava. Eu não preciso de ser a top salesman,
exato,
de flores no mundo inteiro, não preciso que me digam que eu morra e recebam um presente, dizer eras a maior, não, desde que eu consiga que isto seja viável, não é? Uhum. Obviamente, pagar contas, porque, claro, nós temos que pagar contas, e ser feliz.
Uhum. E poder ser mãe, e poder...
Estou bem. E resultou.
Já viste?
E está a resultar.
Giro. Vida gira, a tua. não te perguntei alguma coisa, eu até tenho medo de fazer esta pergunta, mas...
Acho que não, não. Caramba, perguntaste-me imenso.
Perguntei-te.
Eu já estou a pensar assim, vou sair daqui, é a minha mãe a ligar-me.
Sim, vai tudo.
Tudo.
Mas se quiseres, eu não promovo.
Não, está disponível, é indiferente. A minha mãe também é muito distraída para ir daqui a um ano que me liga. Oh, Mary, ok.
O que é que eu vou dizer?
Não, acho que perguntaste tudo.
De certeza, tens a certeza. Não tens mais nenhuma bomba.
Não, eu tenho imensas bombas na minha vida, mas esquece, não dava para isso. Pronto.
Ah, bem, eu vou parar por aqui. Acho que já deu para perceber que tu eras mesmo...
O enquadramento.
Uma caixinha de surpresas. Que as pessoas podem, tipo, só passar na tua página de Instagram e de repente há toda uma vida que desconhecem.
Mas nem veem por lá.
Sim, pois não contas muito.
Não, porque...
Mas também é bom assim, não é? Uma coisa de conversa e para explicar. É tanta coisa, não é? Não faz sentido estar a pôr ali um textozinho.
Imagina, tu sabes como é que estas coisas funcionam. Imagina eu fazer um story ou uma... treta qualquer a falar sobre,
sim,
tipo a pontinha do iceberg. Depois imagina. Percebes? Não faz
não
sentido.
Dava, sim. Não dava, agora as tuas seguidoras já podem conhecer-te um bocadinho melhor, que eu acho que também,
exato,
é giro.
Claro, é giro. Claro que sim.
E vão-te mandar mensagens. Achas? A dizer: Maria, estás a gozar? Está a gozar, o que é esta história? Acho que sim, mandem, invadam, é assim que se diz, invadam a caixa do Instagram da Maria, por favor.
E a da Rita, por favor.
Apesar, não estava nada à espera disto tudo.
Mas achas uma giro? Ou
acho
achas...
incrível. Acho incrível e acho tudo super bem resolvido. Isso é ótimo. E é o que eu tento trazer aqui. São pessoas que, mesmo com uma história difícil, mesmo não sei o quê, tenham feito um caminho.
Mas olha, vou dizer...
podias ter agarrado aquilo e não... Há pessoas que se agarram a essas coisas e não saem daquilo. Tipo, meu pai deixou-me, meu pai coisa, meu pai isto, meu pai não me ligou. E não sabes?
Sei.
Não avançam.
Mas
e está nas tuas mãos fazer a tua vida.
Eu também acho que é isso. É só Queres isso.
Ver?
É só isso. Está sempre nas tuas mãos.
Está nas tuas mãos.
Só que
não interessa
não gostam,
culpar, percebes?
As pessoas não gostam de assumir isso, porque se está nas tuas mãos e tu não fizeste nada disso, a culpa,
sim,
é tua.
Claro.
E tu não, e isso é o que assusta as pessoas. É isso, se eu falhar, a,
sim,
culpa é minha.
E não faz mal se falhar.
Claro que não.
Nós
bolas
vamos falhando,
quantas,
é?
Vezes eu não falhei.
Não é? Vai-se falhando.
Sim.
Vai-se
e
falhando
vou,
ao longo
e
do
nem até tenho medo de pensar quantas vou falhar mais.
Não, exato.
Ainda tenho idade para falhar milhões.
Exato. Olha, quem te quiser seguir e ainda não te tenha conhecido só agora, como é que faz?
Vai ao Instagram, no 2for1design.
Porquê é que se chama 2for1? Já me explicaste, mas eu gostava de...
Já?
Já.
Então, as pessoas acham sempre que é os filhos.
Os filhos,
e,
sim,
não tem nada a ver. Era,
sim,
porque eram dois conceitos numa só página, que era o Interior and Flower Design.
Exato. Ficou 2for1. Muito giro. Pronto, então 2for1 Design.
2for1 Design no Instagram e no, podem seguir a minha página, que é blog/loja,
uhum,
que é o www.2for1design.com.
Uhum.
E eu estou lá para vos receber.
E para verem as flores maravilhosas. Ah, espera, não posso esquecer, trouxeste-me alguma coisa?
Trouxe. Já sabias que eu ia trazer flores.
Não sei. Quer dizer, eu pedi muito que fossem flores, que eu sou hiper fã.
Então eu vou dizer uma coisa. Eu e a minha irmã estávamos a trabalhar em casa e eu disse: ah, vou levar as flores à Rita. E depois pensei assim: não, ela tem a certeza que ela está à espera que eu lhe leve flores. Então.
Fogo!
Trouxe flores.
Sim,
mas trouxe outra coisa.
Sim.
Então, flores, pronto.
Oh, tão querida. A minha casa já tem algumas.
Eu sei. E eu trouxe tons que ficam bem com a tua casa.
Sim, e agora pus umas, tenho um quadro com o meu avô, pus lá umas, ficam tão giras, adorei. Parece que estou sempre a fazer uma homenagem ao meu avô.
Pois é. A minha sogra também tem umas assim.
Sim, adoro. São lindas, adoro. As cores são maravilhosas.
E agora trouxe-te um bocadinho da minha horta, que é o meu orgulho desta quarentena.
Olha, onde estiveste hoje a trabalhar.
Exatamente. Mas esta tem uma particularidade,
sim,
que é...
Mesmo.
Foi plantada aqui umas sementes,
uhum,
que a Casa do Pico me deu, a Carlota,
claro,
e a Luísa. E como são duas pessoas que eu sei que tu também gostas,
adoro,
imenso,
sim,
achei que devia partilhar
são
contigo.
São sementes de quê?
Tomate.
Ai, olha, que engraçado. Queria
cherry.
Comprar agora tomate.
Então,
imagina,
pronto.
Já viste, leste o meu... Leram?
Olha,
toma,
adoro.
Toma bem de, conta
querido,
delas.
Deixa-me mostrar só lá para casa, para quem está a ver no YouTube, quem estiver a ouvir no podcast, são umas flores lindas da Maria. E é assim uma,
uhum,
caixa de ovos, pronto, velha, não é? Reciclada.
É caixa,
com terrinha e com as sementes lá dentro. E
plantada pelos meus filhos.
Olha, que queridos. Os nossos filhos que, entretanto, aquilo enturmaram.
Não, esquece.
Enturmaram muito, viram-se uma vez e foi assim...
O Lourenço está sempre a perguntar.
Eu fiz uma sessão fotográfica em casa da Maria, na casa linda da Maria. E
tu aí topaste a minha descontração ou não?
Sim, sim, sim. Não, e os nossos filhos, tipo, os rapazes olharam um para o outro. É que nem falaram, aquilo
bem,
foi
não.
Tipo, pumba, vamos lá fazer as neiras.
Completamente.
E partiram à descoberta.
Uh-huh. E o Lourenço muitas vezes lembra-se, não sei porque lembra-se, eu, assim, sim. Olha, quando é que eles voltam cá outra vez? Como que nisso?
Depois disto temos que combinar.
Pois é.
Eu já disse que se eu estiver muito aflita, deixo-te lá no jardim.
Eu já disse que o meu jardim está sempre, minha casa está sempre aberta, literalmente, portanto é só entrar.
Maria, adorei mesmo ter-te aqui. Gostaste? A sério, adorei.
Adorei vir aqui.
Mas foi mesmo bom, uma grande viagem de caravana.
Mas vou-te só dizer uma coisa.
Sim.
Eu gosto imenso de ti.
És tão querida.
Gosto
eu também
de
gosto
ti.
Muito de ti. Mesmo.
Foi uma pessoa que, olha, desde o início tive um clique mesmo bom.
Mesmo querida. Obrigada.
Nada.
Obrigada porque tu és muito querida mesmo. Obrigada por mais uma viagem de caravana. Não se esqueçam de subscrever o canal. Primeiro, seguirem a Maria. Fogo, falei tanto hoje já, não imaginas. Seguirem a Maria e pronto, irem ao YouTube, ativarem as notificações, peço sempre isto, odeio. E canal de Instagram, aplicações de podcast, têm tudo. Têm no meu link lá tudo o que podem fazer para me seguir e, neste caso, para seguir a Maria também. Beijinhos, boa semana. Beijinhos.